fã de esportes, bom ter você com a gente nesse Linha de Passe nesta segunda-feira, numa semana especialíssima, porque é semana de Conmebol Libertadores, início da fase de grupos, e esse vai ser o principal tema do Linha de Passe de hoje, em qual equipe brasileira chega mais acertada, chega melhor. A gente vai passar por todas aqui nessa próxima hora, claro, para a gente tentar entender como é que é para cada clube essa Libertadores e também a Sul-Americana, que também vai começar nessa semana. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, semana de Libertadores da América, fase de grupos começando, tá quente, e a gente vai passar por esses clubes aí, os brasileiros que estão nessa disputa, hoje com o nosso Jean Oddi aqui, de volta do seu retiro espiritual, Vitor Birner, quase no bid, e Pedro Ivo Almeida na sua tradicional dobra.
É, não tem nada aí pra falar de mim. Falar do Libertadores.
E Pedro Ivo Almeida.
Pedro Ivo Almeida.
E Pedro Ivo Almeida.
E Pedro Ivo Almeida. Pronto, é isso. É isso.
Mais do que tudo.
Senhor Vitor Birner. É. Amanhã já teremos o Flamengo aqui com a gente na ESPN e também no Star Plus, hein? Duas equipes brasileiras que vão disputar a Libertadores. E vamos colocar a Sul-Americana nesse pacote também. Muita gente, hein? Quem chega mais acertada aí mediante o que a gente viu nesse começo de ano, estamos em abril, quem chega melhor? Eu citei o Flamengo, que tem o jogo amanhã, e na minha opinião me parece a mais acertada até agora, mas eu quero ouvir vocês, começando por você, seu Vitor.
Primeiro, boa noite ao
senhor. Tudo bem?
Ao Jean, mais uma vez, bem-vindo de suas várias férias. Boa noite, Pedro Almeida.
Né? Gratuito.
Aos fãs do esporte. Na verdade, importa quem termina melhor na Libertadores, não quem começa.
Ah, mas quem começa, a largada é importante.
Então,
se você chegar acertado, você pode ter uma boa largada, então, pode fazer a melhor
Flamengo,
campanha, pode ter vantagem depois no mata-mata.
E isso não é um exagero.
É.
Tem que acontecer um milagre do futebol para o Flamengo não terminar em primeiro lugar no grupo dele.
Tá.
Um, pela força do Flamengo. Dois, pela fragilidade dos adversários. Eu acho que amanhã, por exemplo, o Flamengo vai atropelar.
Vai competir.
Vai ganhar com tranquilidade. Atropelar não é o Flamengo do Jorge Jesus. Vai atropelar. Tá. Flamengo, a Latite, vai atropelar amanhã, porque é muita diferença. Muita diferença.
Você disse que só por um milagre não vai ser o primeiro do grupo.
Isso.
E também só por um milagre
acho que
não
vai...
será o primeiro do geral?
Eu acho que isso vale também... Oi?
Só por um milagre não será também o primeiro do geral? Na fase de grupos? Ou...
Depende de como vai encarar o brasileiro,
tá,
os jogadores que vai perder. Ah. Tem muita chance. Eu acho que o Flamengo e o Fluminense são os times que... Você pode ter certeza, pelos adversários que vão enfrentar, que vão terminar em primeiro. Mas o Fluminense não está preparado como o Flamengo. O Grêmio não está preparado como o Flamengo. Né? O Botafogo ainda não tem um técnico. Tem um belo elenco, mas não tem um treinador. O Palmeiras ainda não fez um grande jogo na temporada. O Palmeiras não joga um futebol no melhor nível do Flamengo. Não quer dizer que num confronto direto o Palmeiras não possa vencer o Flamengo. Mas não chega nesse momento tão bem preparado quanto o Flamengo. Né? Para não esquecer ninguém, o São Paulo...
Quase você esqueceu o tricolor.
São Paulo.
São Paulo o quê?
Paulo, ninguém sabe. Ninguém sabe. O futebol do Flamengo. O futebol.
Esses dois aqui.
O futebol do Flamengo, né?
Parece um olha pro outro olha pro outro.
Mas se divertem com a situação.
Mas eu queria saber, porque ninguém sabe o quê? Qual é a grande interrogação do São Paulo?
Várias.
Quais?
Primeiro. Já é pra entrar.
Acho que vou me arrepender de ter perguntado isso.
Porque era você uma abertura curta.
O Dimas pediu pra ser rápido. Você tá estimulado.
Agora sou meio multidisciplinar.
Não, mas eu ia deixar pra falar isso durante o programa, mas tudo bem.
A discussão aqui, ela vai pro Flamengo, vem pro São Paulo, vai pro Palmeiras, volta pro Flamengo, vai pro Botafogo e assim vai.
Bom, então, para ser bem rápido, o São Paulo parece que o Carpini é obrigado a escalar o Ramos. Não sei se é por vontade própria, parece obrigado.
Pintou o Ramos.
Eu desconfio que alguém ali falou alguma coisa com ele, isso deve ter envolvimento de jogadores, porque só o técnico não adiantou. E o Ramos está treinando como titular. Como é o São Paulo como Ramos como titular?
Não sei.
Tá respondido. A minha abertura.
Então,
depende
de uma peça. Tá bom.
Não.
Daqui a pouco você vai falar
mais.
Essa
é só uma questão. Então a gente fica mais.
Tem o girar aqui. Deixa eu rodar aqui. É isso mesmo? O Palmeiras não fez uma partida boa esse ano, hein?
Não, boa não. Grande partida. Boa fez várias.
O 5-0 para mim é muito bom.
Precisa ter feito uma grande partida para chegar na Libertadores agora sim?
Não.
Então, William, boa noite.
Boa noite
a todos. Eu acho o seguinte...
Aí o Atlético, sabe que está...
Primeiro que a gente chega nesse momento da temporada, que é quando a temporada começa para valer no Brasil, depois de 2 meses e meio de futebol, a temporada começa e a gente tenta usar o que aconteceu até agora como parâmetro para definir as forças, seja para a Libertadores, seja para a Sul-Americana, seja para o Campeonato Brasileiro. Para mim, esse parâmetro é muito pequeno. A gente querer usar esses jogos de campeonatos estaduais, em que um estadual você tem, vamos dizer, adversários, né, uma quantidade razoável de adversários da Série A e da Série B do brasileiro, nos outros você não tem. Querer usar os clássicos que nem sempre são jogados da maneira ideal, seja por preparação tardia, seja porque alguém está pensando na Libertadores, né, nas fases prévias de Libertadores. Querer usar esses jogos como parâmetro, eu não gosto muito. Eu acho que esses 2 meses e meio...
Mas são bons para preparar, para ajustar algumas coisas.
São ótimos para preparar, perfeito.
É isso.
Eu acho que são ótimos para preparar e eles têm que ser usados dessa maneira, né? E não é depreciar os estaduais. É dizer que, assim, principalmente as fases de grupos, elas servem para preparar. Depois, ok, um ou outro grande vai ficar de fora, isso sempre acontece, mas a partir dali você tem que levar a sério. Quarta de final, semifinal, final, dependendo do campeonato, você tem que levar a sério, você tem que tentar o título, concordo com isso. Só acho que não dá para, olhando para o que aconteceu nesses 2 meses e meio, dizer, ah, esse daqui tá pronto, hein? Esse chega voando na Libertadores, esse chega voando no Brasileiro. Eu acho que os elementos que a gente tem para isso são, em grande parte, elementos que vêm do ano passado, são elementos sobre a força dos elencos, sobre a competência e a capacidade dos treinadores. E aí eu admito que, olhando para o que o Flamengo fez, que é algo que tem muito a ver, embora contra adversários risíveis ali na maior parte do tempo, que o Flamengo fez no Campeonato Carioca vai muito ao encontro daquilo que a gente sabe que o Flamengo pode fazer com o seu treinador. Era meio previsível que seria assim. Era meio previsível que o Flamengo seria um time muito competitivo, muito forte, talvez menos brilhante, mas que teria uma defesa muito forte, e a gente está vendo, né, a melhor defesa da história do Campeonato Carioca e tudo mais. Acho que tudo isso conta, tem um valor. O peso desse valor, eu acho discutível. Acho que é a partir de agora, é a partir desta semana, com as estreias na Libertadores, depois, principalmente com o início do Campeonato Brasileiro, com confrontos pesados praticamente toda a rodada, que a gente vai começar a ver qualidades e defeitos das equipes. Diante disso, assim, para mim, os favoritos, os times mais fortes continuam sendo os mesmos. E não muda nada, assim, não muda nada quem foi campeão estadual, não foi. O Flamengo seria o mais forte do Rio de Janeiro com o Tite, com o elenco que tem, independentemente do título já garantido. O Palmeiras seria o mais forte de São Paulo, independentemente de vir a conquistar ou não o título contra o Santos. Não quer dizer que as coisas não possam mudar, que o São Paulo não possa superá-lo ao longo do ano. Mas, nesse momento, o Palmeiras é o mais forte de São Paulo, o Flamengo é o mais forte do Rio de Janeiro. Para mim, o Internacional é o mais forte de Porto Alegre.
Sim. Do Sul. Lembrando que o Inter vai para a Sula, né? Não vai disputar a Libertadores. Libertadores está com o Grêmio, mas entendi.
Apesar do resultado.
Eu acho, inclusive, que o Inter está para a Sul-Americana como o Flamengo está para a Libertadores.
Então, pode ser, mas eu não sei. Aí eu só acho que assim, eu não sei como o Inter vai tratar a Sul-Americana, sendo, se quiser e se tiver a capacidade de colocar o seu potencial
foca em ação, brasileiro.
Ser um candidato ao título brasileiro. Mas o Inter é o time mais forte, com melhor potencial, começa com o melhor potencial essa temporada, no brasileiro principalmente, porque justamente não tem a Libertadores para dividir a atenção, e o Atlético é o mais forte em Minas, independentemente do que aconteça também na decisão. Então, eu acho que poucas coisas mudam, poucas avaliações podem mudar baseadas nesses 2 meses e meio de temporada que a gente tem no começo do futebol brasileiro todos os anos.
Tem alguém um bocadinho mais ajustado?
Para mim tem, o Flamengo. Eu entendo muito quando o Jean fala, e a gente precisa até entender para ser coerente quando a gente, com tudo que a gente debate aqui de janeiro até agora, que não dá para tirar o estadual como a maior régua, a régua mais absoluta do que a gente vai ver daqui para frente. Basta ver que um ano atrás a gente não estava aqui debatendo o Inter, que para mim foi o time que talvez tenha tido primeiro, segundo ou terceiro melhor desempenho no segundo semestre ali, que janela muda. A gente não imaginava que poderia ser o desencaixe de um Flamengo que cai para um Olímpia. A gente não imaginava muita coisa. Só que o que a gente tem é isso. E eu vejo o Flamengo por um outro motivo. Nem tanto pelo que ele fez no Campeonato Carioca, o que eu acho relevante. Agora, o Flamengo, para mim, é o time mais encaixado. Porque há quantos anos a gente fala que é o melhor elenco e se fizesse o mínimo e não se complicasse, iria longe, há muitos anos. E a má notícia para os adversários é que o Flamengo esse ano ele tirou aquele evento ali, né, que é quase uma data fixa no calendário, que é a crise de abril. A crise de abril ou de maio, que é a troca do Sampaoli, a troca do Vitor Pereira, a troca do Paulo Sousa, o Flamengo tirou esse evento do calendário. E ele está chegando ao quinto mês, novembro, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O Tite vai completar 5 meses, já não completou, não sei, me foge agora. Ele está chegando ao quinto mês de um trabalho que se mostra minimamente sólido, ainda que a amostragem seja um estadual e uma reta final do brasileiro. Então esse Flamengo, que muitas vezes tropeçava nas próprias pernas, ele começou a tirar uns percalços ali que pareciam simples, mas que ele tinha dificuldade de tirar do caminho. Então, todas as interrogações, o Bini brincou com as interrogações de São Paulo, eu vejo interrogações do Palmeiras naturalíssimas, interrogações do Galo, vejo interrogações até do próprio Inter na Sul-Americana. Eu vejo interrogação do atual campeão da Libertadores, porque ainda que tenha toda uma questão de calendário, acho que isso tem que ser pesado, acho que vai ter uma situação um pouco mais tranquila do que estão tentando vender na fase de grupo, porque o grupo do Fluminense, ele assusta muito mais, a gente conversou sobre isso, pela tradição, pela história, pelas torcidas dos adversários, do que pelo futebol dos adversários.
Três times grandes dos seus países,
é, mas não é, fanáticas, equipes fracas. Três clubes grandes, mas não são três grandes times no momento. Então, o Flamengo ele começou a tirar umas coisas ali do caminho, que se o Flamengo não se complicar muito, eu tô com o Birner, é para ter a liderança. O Flamengo não pode negociar, conversar ou dar qualquer justificativa. Já começa a surgir informações da turma que acompanha o dia a dia que o time amanhã pode ter uma mudança ou outra. Isso não é justificativa. Eu espero amanhã um Flamengo que vença. Não sei se vai atropelar, como o Birner disse, mas entendo a opinião dele, muito pelo que esse Flamengo começou a ser, às vezes, de dosar. Faz
atropelar
um resultado,
pra mim é fazer um 3-0.
Faz dois, pensa no fim de semana, pensa no Palestino da semana que vem, pensa no estreio brasileiro contra o Atlético Goianiense, mas acho que não teria sustos.
É, não precisar pensar no fim de semana, acho que já é muito virou um grande...
Então, esse Flamengo que começa a tirar coisas que parecem pequenas do caminho, ele tem interrogações a menos que os outros, assim vamos colocar. Então, acho que a gente precisa olhar um pouquinho diferente. O Flamengo das últimas Libertadores, ele começava com uma outra agenda, vamos assim chamar. Ele não sabia se o treinador ia chegar no meio do ano, ele não sabia se o time ia jogar A ou B, ele não tinha uma ideia de time. Você pode não gostar ou falar que foi pouco testado, mas você sabe qual é a ideia do Tite para o time do Flamengo nesse momento. Você sabe que o Tite vai terminar a fase de grupos e vai chegar aquele momento ali de meio do ano, salvo uma grande tragédia de ordem não esportiva. Sim. Então, acho que isso coloca o Flamengo como algo minimamente mais encaixado no início de temporada, onde todo mundo tem desencaixe, é normal. Agora, o Flamengo, só para te passar, William, para não alongar, ele me lembra minimamente um Fluminense do início do ano passado. Ah, você está dizendo que vai ser campeão da Libertadores? Não. Mas o Fluminense, antes de começar a Libertadores, eu não conseguiria te dizer que ele teria aquela goleada contra o River Plate. Mas eu conseguia te dizer que ele estava mostrando um bom futebol, tanto que a expectativa pelo jogo de volta da final, aquela virada do estadual, já era de algo como o Fluminense vai fazer mais. Aquele 2-0 não é um placar real, é um time em evolução, é um time que eu quero ver mais. O Flamengo me causa essa sensação de querer ver onde pode ir esse ano. Estou falando que vai ter a mesma trajetória do Fluminense.
Sim.
Mas ele me lembra um pouco o que eu quero ver mais e o que agrada nesse início de temporada.
Não, eu acho que assim, isso tudo vale muito para o brasileiro, mais do que para a Libertadores. Porque assim, tudo bem, eu concordo com o Birner em relação à fase de grupos e à liderança do Flamengo, mais do que provável para a fase de grupos e tal, mas assim, querer fazer previsão para Libertadores, por mais que o Flamengo tenha, acho que com boa margem, o melhor elenco do futebol sul-americano, um técnico absolutamente competente e, portanto, a capacidade de jogar um grande futebol a temporada toda, isso tudo, se confirmado, significa muito mais a certeza ou encaminhamento de um título brasileiro do que do título da Libertadores.
Mas o brasileiro é mais difícil que a Libertadores.
Por isso mesmo.
Mas eu tô com
por isso mesmo, porque se o brasileiro é mais difícil do que a Libertadores, vai ser muito mais difícil para um Palmeiras que não tem nem de perto o elenco que o Flamengo tem, por mais que seu técnico seja competente e o seu time mais encaixado, buscar um título nos pontos corridos com o Flamengo rendendo tudo que pode. Um Internacional que está num outro estágio de preparação, por mais que tenha também um elenco capaz de render, cara, está num outro momento, está num outro ponto de estar. O próprio Atlético, acho que isso vale para todos. Quer dizer, então, quando você diz o brasileiro é mais difícil, o brasileiro é mais difícil, eu estou plenamente de acordo. Porque o brasileiro, você não ganha, e não me entendam mal,
Mas tem, o brasileiro tem pouco do acaso, o brasileiro tem pouco do inesperado, da surpresa, de um erro aqui, um erro inesperado aqui, um erro inesperado ali, uma jogada brilhante a colar, um erro de arbitragem. O brasileiro não tem muita margem para isso. Embora alguns dirigentes até tentem... mas isso é um outro assunto.
Falando do é um outro dono tema. Do Botafogo?
O dono do Botafogo tá... Olha, eu não, me pergunto...
É
se...
nota, eu vou te falar. O dia que ele apresentar as provas... Faria,
com dia... todas as evidências que ele tem,
aí,
só aparece...
Olha...
Eu me pergunto se ele, com as evidências de que dispõe no Brasil, se ele tivesse exatamente essas mesmas evidências na Premier League, eu me pergunto, ele agiria da mesma maneira? Ele falaria da mesma forma? Então, assim... Aí eu acho que ele está sendo... Ele está um pouco tratando o futebol brasileiro de uma maneira como ela talvez não devesse ser tratada, ainda que seja um futebol com muitas mazelas. Mas só para fechar esse parênteses, então assim, eu acho isso, que um time como o Flamengo, com o potencial que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que tem, se render no seu máximo, não dá espaço, não dá brecha para que alguém conquiste o campeonato por pontos corridos. Onde o Flamengo até tem deixado a desejar nos últimos anos.
Sim.
Esse é o meu ponto. Na Libertadores, por melhor que ele seja, às vezes não é o dia.
Entre Libertadores e Brasileiro, eu concordo que o Brasileiro é mais difícil, porém Libertadores é maior. E se em algum momento, um clube precisar priorizar um dos campeonatos, ou se ele tiver que minimizar a chance de ganhar um dos campeonatos, é no Brasileiro que ele tem que fazer isso. Não é na Libertadores, porque a Libertadores é o principal título do continente. A Libertadores dá respeito continental mais do que o Campeonato Brasileiro. Né? Então, vou pegar e olhar, por exemplo, se o Boca for campeão argentino, não está jogando a Libertadores, mas o Boca é campeão da Libertadores, qual Boca gera mais respeito? Não importa nem qual é melhor ou qual é pior. Né? Então, a Libertadores é o maior título, por isso os grandes clubes têm que priorizar o que é maior. E eu acho o seguinte, o Flamengo... Ele tende a crescer muito ainda.
Você acha que ainda tem uma margem muito grande?
Uma muito grande. Eu
também acho.
Muito grande. Eu vejo essa margem no Palmeiras também. Porque o Palmeiras tem diversos jogadores decisivos que não estão na melhor fase. Tem jogador que pode voltar, que é jogador decisivo, e tem um trabalho muito consistente.
Mas tem jogador que pode ir, né? Que pode ir não, que vai, né?
Tem jogador que vai.
É o Ender.
Tem jogador que volta.
Eu espero, porque o Abel falou sobre isso.
Também.
Que ele tenha tratado, e ele falou disso várias vezes, o estadual como laboratório. Então, eu não acho, por exemplo, o Palmeiras se perder o título para o Santos algo relevante.
Se ganhar... Para o Palmeiras não
se ganhar legal, se perder, está tudo bem.
Ok, segue o barco.
Tudo bem. E eu espero um futebol mais competitivo do Palmeiras ao longo do ano. Eu até acho que, talvez, durante o estadual... tem alguma dificuldade de mobilização dos jogadores, porque é difícil... Você imagina se o Guardiola citou ano passado, quando ele ganhou o Campeonato Inglês, que em algum momento ele achava que não ganharia, porque não conseguia mobilizar os jogadores não conseguiam se mobilizar como era necessário. Você imagina, para uma Premier League, num ambiente onde a cultura do futebol ela é muito mais profissional do que aqui. Né? Você imagina isso para o cara ganhar um estadual pelo Palmeiras?
Não, mas o Bilhete, numa final, num clássico, aí eu acho que não existe. Eu entendo,
você aumenta a mobilização, mas você não sai do nível
esse
tipo
discurso da mobilização para a fase de grupos. É mais do que compreensível e a gente até comentou aqui quantas vezes o Palmeiras a gente olhar e falar, cara, esses caras estão correndo assim, por quê? Né? Quer dizer, por mais que seja obrigação deles, é surpreendente ver esse tipo de mobilização. E entendo esse discurso para a fase de grupos. Numa final de campeonato, num clássico, aí eu acho que... E eu estou falando isso... absolvendo o time nesse caso, porque eu acho que não tem muito a ver com falta de mobilização.
Não precisa ir tão longe. Foi lembrar do Palmeiras e Água Santa, final do ano passado, então, primeiro jogo.
Não, e acho diferente.
Claro, o Santos, óbvio, a Vila, óbvio.
O São Paulo também,
mas era uma final.
Né? Então, outro ano era
o São Paulo não, e também foi uma diferença do primeiro para o segundo jogo absurda.
Absurda.
Então, eu não acho que seja uma questão de mobilização nas finais. Eu acho que é uma questão de que o time não conseguiu jogar, como muitas vezes não consegue jogar. Esse é um ponto. O quanto vai conseguir jogar constantemente é outro. Acho que é um dos times mais organizados, certamente, com um técnico mais competente, continua sendo. Você falou, se perder, tudo bem, mas se perde, depois já começa as cornetas, porque é assim que a banda toca aqui no futebol brasileiro para praticamente todo mundo. Porém, como potencial, eu não vejo... essa margem tão grande de melhora do que a gente já viu desse Palmeiras com o Abel, olhando para o ano, e vejo no Flamengo, sim, uma margem de melhora muito grande, ainda que o Flamengo esteja fazendo um início de temporada espetacular.
Só para explicar, eu espero o Veiga jogando mais, o Rony melhorando, voltando, o Gustavo Gomes chegando a um nível melhor, as Palmeiras têm esse ano volantes melhores do que tinha no passado. Então, claro. Eu acho que tem uma margem legal
de crescimento. Sim, mas é que assim, é que senão parece que a gente está falando, o Veiga não está jogando nada. Não, não é isso, né? O Veiga não jogou nada no final de semana.
Mas também numa posição que... Né?
Não, mas não vai
o Veiga teve um início de temporada satisfatório. Por menor que fosse teste, por menor que fosse o início de temporada, a gente estava contabilizando que o número de gols do Palmeiras era o número de gols do Veiga. Aí teve um início ali, então também não dá para dizer que esqueceu a bola no passado.
Exato, então eu não acho que ninguém tenha esquecido a bola. Assim, os caras tão, jogo bom, jogo ruim, você vai ter sempre. E acho que o Palmeiras continua sendo um dos principais candidatos para tentar
combater. Mas esse Palmeiras que começa a Libertadores, ele está abaixo, acima ou está na mesma do Palmeiras que começou a outra Libertadores do ano passado? Que foi uma coisa parecida. Jogo fora de casa, no meio da decisão do Paulista, etc.
Vai com o time que foi... Ali foi o time completamente reserva.
Esse ano é mais difícil.
Esse ano é mais difícil. Acho que a questão o grupo é mais difícil também.
O grupo é mais complicado. É um Palmeiras que está no mesmo nível, porque é um Palmeiras sem Dudu. Aí a gente olha para frente e não tem jeito. Vai perder o Endrick. Não vem alguma mobilização do Palmeiras?
Eu acho que vai contratar alguém.
Tem que contratar?
Então,
eu acho que vai contratar alguém.
Mas assim, a questão é... Eu acho que a questão do Palmeiras, olhando para a capacidade do treinador, para os ajustes, para as variações táticas e tal, ela está muito mais, talvez, e não é nem falta de qualidade do elenco, porque o elenco é muito bom. Acho que a defesa do Palmeiras é muito forte, inclusive com reservas fortes, o meio-campo também. O ataque, aí na comparação dos atacantes que o Palmeiras dispõe, se você comparar com os principais candidatos do futebol brasileiro hoje, e esses candidatos são o Flamengo, de quem a gente está cansado de falar, e claro que tem a questão do Gabigol estar ou não à disposição, isso acho que conta, por mais que o Gabigol seja hoje um reserva do Flamengo, é um cara com potencial absurdo, uma capacidade enorme, já mostrou tudo o que fez. O Atlético, o Internacional, para citar três, o Fluminense, são todos jogadores
posso incluir
mais decisivos.
Acho que tem um ataque bem forte também.
Acho que hoje pode.
Bem forte.
Ele tem uma promessa de um ataque ainda mais forte.
Savarino.
Jefinho.
Esse ataque ainda não aconteceu, né? Luiz Henrique.
O Santos está bem.
Então, ele ainda não aconteceu.
Ele tem uma promessa de um ataque bem interessante.
O Botafogo, ele disputou e foi campeão de novo da Taça Rio e tal, que não é nenhuma felicidade, nenhuma alegria, significa que você ficou fora do Campeonato Carioca.
Mas então, eu acho que vale botar no balaio, botar no
papo. Está jogando um campeonato muito paralelo ali, muito universo paralelo.
E nesse então, ano tudo bem, né? Eu acho que...
Não, ok.
O sentimento foi outro.
Porque está na Libertadores, passou para a fase de grupo.
Porque precisava, tinha um objetivo muito claro.
Era o mais importante de tudo. Mas é um Botafogo que está trilhando um universo bem paralelo ali e agora ele vai voltar para o holofote. Agora ele vai para a Libertadores. Não é também para você, de certa forma, uma interrogação do que pode acontecer? Porque a gente não viu esse time ainda atuando. Você falou coisas do São Paulo aí, o Botafogo não viu esse time grandes, ideal do
as
Botafogo
grandes interrogações para mim...
E não tem técnico, hein?
Então, as grandes interrogações para mim...
Mas também não é que quem chegar vai pegar...
Tá arrasada?
Não sabe o nome ali.
Não.
Sabe o nome do jogador.
Eu acho que é um elenco melhor do que o do ano passado.
Sim.
Do Botafogo?
Melhorou.
Muito melhor.
Melhorou.
Muito melhor. Muito mais capacidade de decisão.
Bom, perda de Adriano Pérez.
As grandes interrogações são interrogações diferentes. Uma, o Atlético. Porque no papel, o Atlético é muito forte. E um time que, se bem encaixado, é um dos favoritos a ganhar a Libertadores.
Mas um treinador que acabou de chegar.
E que é um treinador que tem uma ideia de jogo que combina demais com o elenco.
Mas não é assim, né?
Não é assim porque é um jogo rebuscado.
Então.
Eu acho que a primeira fase...
E aí eu vou usar o exemplo do Inter do ano passado.
Exato.
Isso.
Para complementar.
Eu acho que a primeira fase vai permitir ao Atlético desenvolver isso. A minha dúvida é como serão os jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Se não andar o time, como a torcida recebe isso? Como a pressão vai ser em cima disso acontece? Porque o Atlético... há bastante tempo, não acha um técnico que satisfaça seu torcedor e a sua diretoria. Isso vem para o momento atual, se as coisas não andarem como querem. Essa é a minha dúvida. Esse é um tipo de interrogação. O Botafogo é uma segunda interrogação. O Botafogo não tem um técnico. O Botafogo é um time que parece que com o seu interino conseguiu superar as suas mazelas em momentos decisivos, pelo menos, parece não, superou. Não significa que vai superá-las no restante da temporada. Isso é uma coisa que leva mais tempo, mas caminhou o que era possível nesse período, e essa é a boa notícia. E que tem, do meio campo para frente, um time muito forte, muito forte. E é um time que também, se encaixar, pode ganhar Libertadores. Não dá para descartar, não é favorito.
Sim.
Não está entre os principais candidatos. Mas olhando o time do Botafogo, se ele acerta, se ele encaixa, não dá para descartar que o Botafogo pode ganhar a Libertadores.
Só deixar claro...
Essa é a segunda.
Em relação ao técnico, assim, o Arthur Jorge falou hoje, depois do jogo contra o Braga, ele praticamente declarou.
Deixou claro para o Henrique
aí.
O Textor falou que está assinado.
Ele falou, tá tudo, a minha conversa já está muito boa. Então, assim, e é uma escolha, convenhamos, tudo bem. Você não está tirando de um dos três principais times de Portugal, mas está tirando do quarto. Um técnico que tinha um olhar importante sobre ele já no próprio futebol europeu. Então, eu acho que, assim, é uma escolha interessante, é uma escolha... Isso eu acho legal também, que aí, enfim, estava falando do Textor, evidentemente, há pouco, porque acho que, infelizmente, ele...
As suas notas.
Nesse aspecto das notas. Mas as entrevistas de podcast também. E tudo mais, né? Ele tem deixado um pouco a desejar. Mas acho que esse é um olhar profissional também, de não olhar para o que muitas vezes acontece no Brasil, para o interino que conseguiu a vaga na fase de grupos de Libertadores e, a partir apenas deste fato, dizer, ah, não, então beleza, pronto. Já temos
tamo
o técnico,
junto, vamos lá.
O mais importante, os jogadores gostam, tá, não, vamos embora e vamos nessa. Não, acho que ele foi buscar um técnico aparentemente com capacidade, um técnico que, repito, tinha um olhar importante sobre ele hoje no futebol europeu. A torcida do Braga não está feliz por perdê-lo. Então, acho que assim, é uma escolha interessante de alguém que está tratando o futebol de maneira profissional nesse caso.
Assino embaixo. Mas até o trabalho ser implementado e funcionar
claro,
aqui,
claro,
continua
perfeito.
Sendo, por isso, a minha segunda interrogação. E olha que eu tenho um olhar muito positivo para essas duas interrogações. A terceira, para mim, é o São Paulo. Porque o São Paulo tem um técnico que os jogadores gostam muito. Só que o São Paulo, do ano passado para cá, não conseguiu melhorar. Né? Quando eu olho o potencial do meio campo para frente dessas três equipes do São Paulo menor... Né? Botafogo, Atlético e São Paulo. São interrogações. Não é maior que o do Fluminense e também não é maior que o do Flamengo.
Eu tenho uma questão. Eu colocaria o Grêmio com uma interrogação.
Então.
Não, só para o outro lado.
É que a expectativa em cima do Grêmio é menor que a expectativa em cima do São Paulo, a não ser a torcida do Grêmio.
Mas é engraçado, porque todo mundo é interrogação quase, gente.
É maior
porque
que
o Inter é uma certeza nesse momento.
Na Sul-Americana
também. Não é uma interrogação também? Não, é que tudo bem.
É que você olha elenco.
Porque eu acho que corrobora.
Favoritar.
Quem vai ter menos interrogação para mim é o Flamengo, só.
Você olha elenco, os treinadores, potencial que está mais ajustado, que entregou até agora, trabalho que vem mais atrás e tal, e você tem meio que um direcionamento, assim. Algumas interrogações são menores que outras.
Não, mas o Birner acabou de falar do São Paulo. Olha o São Paulo, é um elenco campeão da Copa do Brasil. Okay.
Não, perdeu o seu. Não, perdeu o Beraldo.
Então, tudo bem, mas não.
Isso pera lá. É muita diferença.
Não.
É muita.
Não, peraí. Então,
muita,
assim,
muita
o elenco campeão
acho
da Copa
que
do Brasil.
No meio do ano.
O São Paulo perdeu o Beraldo, acabou o São Paulo. Não é assim, gente.
Sim.
Assim, aí não.
Não, acabar não acabou.
Foi um time que conquistou um título importante depois de muito tempo. Acho que mostrou qualidades que vão além do Beraldo. Não é que o Beraldo resolveu todos os jogos, que foi o cara que fez a diferença.
O próprio Carpini falou que tá fazendo muita falta a saída de bola dele.
Tudo bem. Primeiro que o Carpini vai falar, evidentemente, que o Beraldo tá fazendo toda a falta do mundo, que era o jogador mais importante do elenco. É normal que ele fale isso. Eu acho que a grande incógnita, a grande dúvida do São Paulo, ou a grande dificuldade, por mais que tenha um elenco com qualidade, porque também são ótimos jogadores, a gente falava dos ataques, das comparações, o São Paulo também tem
acho
vários
bons
jogadores.
Um bom time.
Só que o São Paulo, ao contrário dos que você citou, dos outros dois que você citou, um cujo técnico nem anunciado foi, o outro cujo técnico acabou de chegar...
É um jogo só.
O São Paulo, ele não tem margem, o seu treinador, ele não tem margem para dois, pra mim, três tropeços.
Para mim tem uma outra coisa.
Exatamente.
Também.
Ele não tem margem para
dois. Por isso é a maior encarga.
Você colocou no papo Botafogo e Atlético Mineiro e agora São Paulo. Eu não vejo o Botafogo perdendo gente importante no meio do ano. Não vejo...
Vai contratar,
o Atlético
talvez.
Mineiro perdendo gente importante no meio do ano. E eu vejo o São Paulo muito provavelmente perdendo um Pablo Maia.
Esse faz falta.
E aí eu acho que eu já vou colocar no pacote do Beraldo, uma questão de estrutura.
Uhum.
Onde você foi sólido. Aí sim. E aí eu acho que é mais uma interrogação. O trabalho do Carpini, para mim, eu tô com o Jean. Eu não sei se o Carpini chega no último jogo da fase de grupos. E não é pelo que a gente acha, é pelo que pelo
não, e tem,
é
pelo que a gente futebol quer. Gris,
ele chega no jogo de volta da fase de grupo.
Os dois,
também,
numa boa.
Os dois grupos.
Que ele fazer
os dois grupos
jogo,
você pode falar que tem algum risco de um time brasileiro ser eliminado na primeira fase, por causa da diferença do potencial econômico e tudo mais, são os grupos do Palmeiras e do grupo de São Paulo. São os únicos grupos que tem o brasileiro e duas equipes competitivas que podem tirá-los. O Palmeiras é muito forte, não vai sair. Mas vai classificar. Vai. Provavelmente em primeiro.
Você descarta o Grêmio?
Eliminado na primeira fase? Difícil. Pode acontecer, mas difícil.
Depois do que o Bolívar fez no ano passado,
então,
o Strong é complicado, tem La Plata,
por isso pode acontecer. O São Paulo...
Eu só acho que precisa botar no papo.
Eu acho, por exemplo, que a chance do São Paulo ser eliminado na primeira fase é maior.
Do que o Grêmio?
Sim.
Você acha, então, que dos brasileiros na Libertadores, o São Paulo é que corre o maior risco?
O São Paulo é um favorito do grupo a se classificar, tá? Vamos deixar isso bem claro antes. Só que o São Paulo pega um time argentino que hoje em dia é forte e competitivo,
vem bem.
E pega um grande do Equador.
Então, deixa eu entender. O São Paulo é favorito a classificar, mas, ao mesmo tempo, corre o risco.
O risco do grupo dele é maior,
no
caso?
Não, é que o Binner está fazendo a comparação com os demais brasileiros.
Acho que é isso.
É a comparação
o risco com do grupo dele, né?
Mas mesmo essas avaliações que a gente faz... E
por causa
Pedro...
da pressão que o Carpini vai sofrer, por isso. Por isso, o São Paulo perde do Tajeres, em Córdoba.
Porque se a gente parar para pensar, é o seguinte, vamos lá. Abel... Nada ou abala. E vai classificar, ok? Então, trabalho longe.
Abel, Tite, Renato.
Tite, tranquilo.
Novo Renato, treinador do
Renato,
Botafogo.
Tem o Botafogo, Diniz. Treinador chegando.
O Diniz não vai balançar.
Diniz não vai balançar. Botafogo, chegando treinador. Atlético Mineiro, acabou de chegar o treinador. Quem mais? Estou esquecendo alguém? O Grêmio é o Renato. Fugiu alguém aqui? Não, acho que falamos de todos, né? Fluminense, Diniz e tal.
Já fui contando.
O Cuca. O Cuca, no Atlético Paranaense.
Para mim não balança. Dois, três jogos de Libertadores.
Na Sula. O Cudê também no Internacional, Vojvoda no Fortaleza, quem mais? Cuiabá, quem é que tá no
Caixinha,
Cuiabá? Caixinha no Bragantino. Gente, me parece que juntando...
Eu vou te falar, é raro...
O Cruzeiro...
É raro você chegar nesse momento da temporada e só ter um técnico entre as competições sul-americanas dos brasileiros, só um... Com essa pressão, com essa mira apontada para si...
E ter a cartada do Ramos.
Obviamente não ajuda, né?
Porque, assim, quem tem a capacidade de observação, e isso não é uma informação, mas é uma observação e me parece tão óbvio, o Carpini não queria escalar o Ramos. Porque o São Paulo terminou o ano muito bem. Sem o Ramos e tudo aquilo que a gente já falou, o Ramos pediu para sair, não apareceu o clube. Mas o Ramos é uma contratação de nome da diretoria... Né? O estadual tem um valor menor e tenho a impressão que por isso, uma questão que vai além do campo de jogo, o Ramos entrou para jogar e não correspondeu. Em um ou outro momentinho ali e tal, mas para o que falam assim, se fosse outro jogador sem nome, ninguém nem ligar. Né? E no final das contas, o que vale para o atleta, qualquer atleta...
Onde ele jogou e fez a diferença de fato, isso não ajuda o Carpini...
É na Colômbia.
Foi na Colômbia, quando ele entra no segundo tempo e muda o jogo. E aí é claro que assim, o Carpini estar nessa situação e o Ramos fazer a atuação que ele fez no segundo tempo da seleção colombiana com tudo, né? Com lançamento, com chute, com passe... Acaba dificultando a vida do Carpini.
Pelo que ele produz. Se o jogador não importasse pelo que ele produz, o Neymar seria maior que o Cristiano Ronaldo no futebol. O Neymar, tecnicamente, é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas o que vale é que o jogador produz. Ainda mais pelo clube. Né? E um clube que quer muito a Libertadores.
Sim.
Quer ganhar muito a Libertadores. Ele me parece, nesse momento, praticamente forçado a escalar o Ramos. Porque ou bota para jogar, e bota desde o começo, né? Ou bota um pedaço muito grande do jogo, e o cara joga bem, e o time muda todo o jeito de jogar, ou se adapta ao Ramos, serve o Ramos, agrada o Ramos, e ganha, porque senão não adianta nada... E o cara joga bem, ou ele joga, bota pra jogar pra pessoas verem que não consegue jogar. Né? Então eu acho que lá dentro do São Paulo, nessa
época. Bota pra jogar e ganha todos os jogos
não,
de goleada.
Pra não botar pra jogar, ele já teria feito isso.
Mas eu quero dizer assim. Ele tivesse se classificado no campeonato estadual, se ele tivesse vencido os jogos, se ele tivesse tido facilidade nos seus confrontos sem escalar o Ramos, evidentemente a pressão não existiria. A pressão é uma equação, né? Ok, da história, e aí eu estou de acordo com você, a história que o Ramos tem, mas o que ele mostra no jogo da Colômbia evidentemente não ajuda, mas é uma equação disso tudo, o pacote Ramos, que é a qualidade técnica que ele tem, isso não se discute,
a qualidade com a bola não discute.
Versus o que o São Paulo não mostrou. Porque se o São Paulo, meu ponto é esse, se o São Paulo tivesse jogado, se tivesse na final do Campeonato Paulista, tivesse atropelado seus adversários nos mata-matas e chegado...
Ah, sim, aí estava tranquilo.
Não tinha pressão por Rames, né? Então, eu estou dizendo isso. A outra opção é não colocá-lo para jogar e sair ganhando e goleando e ganhando e convencendo.
Eu acho que a situação do pênalti é tão delicada porque as coisas vão ficando menores contra o Novo Horizontino. É impossível o Carpini não ter pedido para o Rames bater o pênalti. É impossível.
Ué, mas isso o Carpini falou, né, Bino? Então,
é que ele falou com uma certa gentileza, né? A Lucas falou, bateu quem quis, não sei o quê. É impossível, numa série alternada, deve ter pedido na primeira série de cinco.
Sim.
Não ter pedido, e o Rames não bateu. Sim. E ele está lá, para começar a Libertadores. Tudo isso, para mim, gera uma situação que eu não sei... No que vai dar? Essa é a minha grande questão com o São Paulo.
O Pedro, falar em grande questão com o São Paulo, você acha que a possibilidade de sucesso, quando eu falo sucesso, não é necessariamente título, fases mais agudas, é do São Paulo na Libertadores ou do Corinthians na Sul-Americana?
Hoje?
É.
O trabalho?
É.
Eu acho, é o que o Jean fala, né? É uma amostragem muito mínima. Mas, não escapando da pergunta, mas fazendo outra para a reflexão ficar maior. Quem chega mais tranquilo? O Antônio.
O Corinthians, o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira. Com certeza.
Então eu vou trabalhar com o mínimo cenário que a gente tem. O Antônio não entregou uma grande vitória, não entregou nem classificação. Não entregou. Ele está tentando corrigir o desastre de ideia, de planejamento do início, né?
Isso.
Ele está tentando. A gente tem um pouco mais de expectativa com o Corinthians. Por quê? Por qualidade de elenco, por nível de competição. Ou pelo que estão deixando essa história toda que o Vitor traz de Rames, de Carpini, de falta de convicção.
Você não pode sabe virar esse jogo.
Quem o banca.
O Carpini pode virar esse jogo. O
Carpini pode virar esse jogo. Mas vitória sobre o Tajeres.
Exatamente. Por isso que eu falo que é uma
não
dúvida.
Não bota o Rames, o time vence. E, ó, calma. O trabalho é para isso aqui, não é para ficar... Mas nesse momento, com a fã da coisa, tem que ter uma resposta, essa pergunta, o Antônio ele chega mais tranquilo. Não sei se o Corinthians vai mais longe, mas o Antônio ele chega minimamente mais tranquilo. O Antônio, não o Corinthians. Acho que tem uma pressão para que o Corinthians resolva. Mas se dá para responder por alguém, só no comparativo de técnico. Não dá para cravar, não vou...
É que a pressão do Corinthians é maior no brasileiro, né?
Então, é porque eu acho, assim, para responder a sua pergunta, para mim a vantagem do Corinthians...
E a Sul-Americana tem uma pressão menor também.
E entendo sim. Quando o Pedro fala, o Antônio chega numa situação de menos pressão do que o Carpini, não tem dúvida. Esse é um ponto favorável ao Corinthians. Por outro lado, estes jogadores do São Paulo que ali estão já jogaram mais futebol do que os jogadores do Corinthians que ali estão. Sim. O Corinthians é uma remontagem maior... É um time que a gente ainda não sabe onde vai dar. Claro que pode jogar mais do que jogou até aqui, não tem dúvida nenhuma disso, mas a gente não sabe. Então, assim, o futebol ele está mais próximo desse time do São Paulo, que já jogou um futebol decente. Ah, perdeu o Beraldo. Claro que é uma perda pesada, mas...
Nestor está
assim,
fazendo falta também,
não
machucado.
Mas
acho também que o Corinthians talvez precise de
só
menos.
Para
avançar numa Sul-Americana. Então fica, sabe?
Esse é o meu ponto. O meu ponto são os outros. Quer dizer, a vantagem do Corinthians não tem a ver com... Não é sobre si.
É.
A vantagem do Corinthians são os outros. O Corinthians está na Sul-Americana enquanto o São Paulo está na Libertadores.
Se o São Paulo tivesse...
Apesar que, vamos lá, o grupo do Corinthians é um grupo...
São Paulo na Sul-Americana esperaria mais do São Paulo.
Mas o grupo do Corinthians
na Libertadores, eu esperaria mais do São Paulo também.
Mas o grupo do Corinthians dá para passar, gente, em primeiro, hein?
Na Sul-Americana?
Na Sul-Americana.
Tem que pensar que sim.
Né? Dá para passar em primeiro, né?
Você
falou que é um gol perigoso, não acho o grupo do Corinthians perigoso.
Você acha que não pode ficar em segundo?
Não.
Não pode.
Pode, mas você olha
e
o grupo do
Corinthians... E até em segundo você pode subir na Sul-Americana.
Agora, claro que a pedreira é maior na Libertadores. Mas dependendo dos cruzamentos, você consegue... O Corinthians na Sul-Americana parece, mas por exemplo, tem o Internacional. Só falar dos brasileiros, você tem que manter conta. Internacional, Fortaleza... Você fala de
o grupo do Fortaleza é mais difícil que o grupo da Libertadores.
Não sei nem se Fortaleza passa. É complicado. Tem o Boca, tem o Racing. A Sul-Americana não está essa...
Não
esse mamão
tá.
Com açúcar.
Não, é um torneio que vale muito ganhar,
hora.
Tá?
É
um torneio a ser desprezado.
Mas para você ir mais longe, eu acho que assim, hoje, claro que a gente olha para a situação de São Paulo e, obviamente, por ser um time que já jogou futebol, que é o campeão da Copa do Brasil, disputada contra os melhores times do Brasil, nos quais hoje o São Paulo não se inclui, mas o São Paulo ganhou uma competição em que esses times estavam todos disputando. Então, assim, Não é impossível, o São Paulo tem a condição. Hoje, claro que a situação do São Paulo para começar a Libertadores parece mais difícil do que a situação do Corinthians para começar a Copa Sul-Americana, por mais que a Copa Sul-Americana tenha esses times que você citou. Porque se a gente for enumerar os times da Libertadores, a gente vai enumerar tantos ou mais times de qualidade e indiscutivelmente mais fortes do que esses que você citou. Então, acho que assim, a vantagem nessa comparação é só que o Corinthians disputa uma competição de um nível técnico menor.
Mas que se o São Paulo lá estivesse, São Paulo, para mim, teria mais chance. Não é que o trabalho seja melhor.
Se estivesse na Sul-Americana.
Se a gente tivesse que jogar para a mesma régua. Né? Tá São Paulo é Corinthians na Sul-Americana. Claro. Vamos ignorar aqui porque a gente não tem os grupos. Aí, porque eu vou me apegar aquilo ali que já falou também. A gente já viu esse São Paulo. O Corinthians ainda está no exercício do que o Antônio pode fazer com um grupo que, em tese, tem bons jogadores e tal. Então, assim, eu acho que o Corinthians está numa competição abaixo, pese ao outro, mas se trouxesse para a mesma régua, o São Paulo estaria à frente. Mas não existe a tal mesma régua. Então, acho que vai ficar um sem resposta, mas o Corinthians com uma situação um pouco mais... Não é tranquila, porque não tem tranquilidade no Corinthians, né? Mas tem menos pressão nesse início de Sul-Americana do Corinthians do que no início de Libertadores de
São
Paulo.
Mas como é que é o olhar para
o
Sul-Americana?
O São Paulo está voltando para a Libertadores depois de muito tempo. Isso. O São Paulo tem uma relação com a Libertadores. São Paulo é gigante por conta do
estreia contra o time que eliminou na fase de pré-grupo de Libertadores.
Tem um pezinho maior nesse início, então. Para tentar responder.
Pezinho maior.
Para o São Paulo.
E como é que o Corinthians tem que tratar essa Sul-Americana? Porque o ano passado o Corinthians foi tratando a Sul-Americana daquele jeito. Vai.
Se não comprometer o brasileiro, a partir do momento que não compromete o brasileiro...
É para brigar por título, é para o Corinthians pensar lá no título. Prioridade.
Porque para mim não vai brigar no brasileiro. Não vai brigar no brasileiro.
Por título, não. Por título no brasileiro, então, não.
E é um título continental.
É isso. Eu também
tenho. É o terceiro título continental da história do clube.
Só tem um ponto muito importante aqui. Eu acho que é o seguinte. O Corinthians não está classificado para a Copa do Brasil. Então, o Corinthians, eu acho que como ele vai tratar a Sul-Americana vai depender e tem que depender muito do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro.
Ah, sim.
Quer dizer, qual vai ser o caminho do Corinthians no Brasileiro? Eu acho que isso tem que indicar o tratamento da Sul-Americana. Até porque a Sul-Americana, até um determinado momento, costuma te permitir tratá-la de uma maneira não prioritária e mesmo assim avançar. Chega num ponto que não dá mais para olhar para a Sul-Americana e dizer agora eu vou continuar jogando com os meus reservas. O São Paulo fez isso no ano retrasado. O Ceni falou, não, a prioridade do São Paulo é o brasileiro, porque o brasileiro é no brasileiro que a gente volta a brigar por títulos grandes, volta ao principal patamar do futebol brasileiro. E aí, de repente, num determinado momento, ele viu que não dava mais no brasileiro. O caminho foi se abrindo na Copa do Brasil e na Sul-Americana e ele mudou completamente a chavinha como tinha que fazer. Então, eu acho que o Corinthians, ele não dá para sair de antemão, começar a temporada e dizer meu foco vai ser todo na Sul-Americana, prioridade para a fase de grupos da Sul-Americana, sendo que ele pode se complicar no Campeonato Brasileiro a ponto de, repente, se ver numa briga contra o rebaixamento. Não acho que o elenco seja para isso, só para deixar claro. E pode, ao mesmo tempo, com o elenco que tem, se conseguir render, se colocar numa situação até confortável em relação à briga de Libertadores. Né? E aí, nessa festa de vagas em Libertadores que a gente tem no Brasil, de repente ele vai chegar no mata-mata da Sul-Americana dizendo, olha, a situação na Libertadores me permite olhar com muito carinho para a Sul-Americana. Não adianta dizer, ah, não, mas a Sul-Americana dá vaga na Libertadores. A gente sabe disso. Só que você precisa ser campeão.
Precisa ser campeão, precisa bater campeão.
Então não dá pra dizer, vou apostar tudo na Sul-Americana porque eu garanto o título e a vaga na Libertadores.
Eu acho que essa é a questão, Jean, porque, em primeiro lugar, fazer um brasileiro tranquilo pro Corinthians...
Que não é algo simples, né?
Não é algo simples, para quase ninguém. São os times mais fortes. O campeonato tende a ser muito difícil, muito bem disputado. Tentar uma vaga na Libertadores, mas e se tá na disputa pela vaga na Libertadores... E tem jogo da Sul-Americana. Situação do São Paulo na época do Del Valle. São Paulo deixou o brasileiro. Vou disputar o título da Sul-Americana. Né? E priorizou em algum momento aquele campeonato. Tanto que ele perde a vaga na Libertadores pelo brasileiro na última rodada. Tipo, se tivesse priorizado antes, com 3, 4 pontos a mais, provavelmente o São Paulo teria chegado a Libertadores ou a fase pré-Libertadores, também a Libertadores. O que fazer nessa hora?
É que eu acho que não tem resposta... sem ver a tabela.
O contexto depende do momento, perfeito. Também, acho.
Eu acho tá bom, que não,
jogos que faltam,
aliás,
justo,
eu acho que não tem resposta sem ver justo. A tabela, até mesmo para Libertadores. É, que você falou, ah, a prioridade é o mais importante e tal. Sim, claro, mas a gente está vendo cada vez mais os times brasileiros, inclusive para campeonato estadual. O Fluminense fez isso ano passado, o Palmeiras fez isso ano passado, poupou na Libertadores olhando para o campeonato estadual.
Foi.
E o Palmeiras vai fazer isso provavelmente na quarta-feira de novo e tem que fazer.
O Grêmio fará isso essa semana, viu?
O Grêmio fará isso.
Vai poupar para...
Você acha que o Palmeiras vai poupar na quarta-feira?
Vai,
acho
poupar.
Que vai.
Não tem a menor
Eu acho
dúvida.
Que vai.
Não tenho a menor dúvida
Eu
que
acho
vai poupar.
Que vai.
Não sei se vai fazer como ele fez, porque ali, aquele jogo contra o Bolívar no ano passado, era muito complicado. Você...
Logística,
você atitude. E fala que assim, não adianta você mandar os melhores jogadores num ambiente em que o próprio ambiente
correr.
Tira o melhor dos seus melhores jogadores.
Eu acho que tem
então,
que...
naquele caso, era muito claro que ele ia mandar os garotos. Eu acho que ele vai poupar quando você mandar. Se não poupar, bem.
Eu, no lugar do Abel, pouparia na final, se precisasse poupar em um dos jogos.
Pouparia na segunda final?
É, claro.
Não,
vai fazer.
Não, só opinião. É a verdade absoluta.
É um jogo que vale taça, vale título. Tá
rivalidade, um tricampeonato que está se falando. É uma questão regional. Tem matar. Você pode recuperar o impacto do São Lourenço em 5 jogos. Você vai ficar bem em primeiro ainda.
Aliás, o Palmeiras tem lá. É bom lembrar. O Palmeiras perdeu do Bolívar. Perdeu, não é que
empatou.
Difícil.
E foi a melhor campanha da primeira fase. Então, perdendo o primeiro jogo, porque poupou todo mundo, o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase. Então, isso pode acontecer com o Palmeiras, pode acontecer com o Flamengo, O Flamengo não tem por que poupar, evidentemente. Aí é um contexto completamente diferente. Mas eu acho que no caso do Grêmio faz sentido, no caso do Palmeiras faz sentido.
É. Fala em Grêmio, o senhor que é um cudesista, né? E o Internacional? A gente está falando assim, sempre foco no brasileiro, foco no brasileiro, foco no brasileiro. Para mim, o Internacional, já falei aqui, está para a Sul-Americana como o Flamengo está para a Libertadores.
Se quiser encarar assim, perfeito. Porém, o Inter tem muitos anos que não ganha o brasileiro, tem algumas perdas de títulos nesse longo período que estão entaladas pela forma como elas aconteceram.
O estadual vai continuar entalado, viu?
Ah, mas se fosse uma coisa...
Não, eu sei que você vai falar de estadual, mas é a rivalidade com o Grêmio.
Eu
vai ver
sei.
O Grêmio ganhar de novo, né? Uma possibilidade, tudo bem, foi 0-0. Tem um outro jogo para ser jogado, está aberto. Mas se o Grêmio vencer, vai ver de novo o Grêmio vencendo estadual. Que eu sei, não vale nada, não vale nada, mas vale muito. Nesse caso, vale.
Eu acho que nesse momento vale. Mas no final das contas, se o Inter conseguir ganhar o brasileiro, e o Inter vai colocar o brasileiro acima de tudo... A Sul-Americana passa a ser também para o Inter menor. O Inter é um time que tem outros títulos continentais.
Já tem uma Sul-Americana também.
Por exemplo, se o Inter terminar a temporada com o vice-campeão brasileiro e ganhando a Sul-Americana, o torcedor vai falar que foi legal assim, mas o Inter quer muito a Sul-Americana.
O brasileiro.
O brasileiro. O Inter precisa muito ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito mesmo. E o Coudet, vale lembrar, apesar das críticas do senhor, ele sai do Internacional... na liderança do Campeonato Brasileiro, um time que tinha o Thiago Galhardo, centroavante. Quer dizer, é um cara que pode, se o time jogar aquilo que a gente espera, disputar esse título. Quando você olha para os elencos e você olha para as prioridades, talvez o Inter tenha a situação mais confortável, porque o Inter não precisa priorizar nenhum outro campeonato. A prioridade do Inter claramente é o brasileiro. A do Flamengo é a Libertadores e o brasileiro. Né? O Palmeiras é a Libertadores e outro campeonato. Pode ser o brasileiro, pode ser a Copa do Brasil. E o Inter não, o Inter é o brasileiro, com o senhor elenco. Então, eu acho que a Sul-Americana, que eu valorizo muito, você sabe, eu sempre elogio muito, eu acho que aqui tem uma desvalorização sul-americana que eu não concordo, é um título que dá prestígio internacional, é um título continental, é um título que dá vaga na Libertadores, mas, de qualquer forma, para o Inter é pouco.
Você acha? Não dá para jogar os dois?
Vamos lá. Fazer um exercício, então, que você estava projetando.
É, o grupo é fácil, o Inter vai passar em primeiro com facilidade.
Eu acho que o Flamengo é um grandíssimo favorito ao Campeonato Brasileiro. O Inter ganhar uma Sul-Americana e fazer um campeonato digno, mas ver um outro time disparar, não é uma temporada muito boa? Ou só vale com a obsessão do Campeonato Brasileiro?
Eu acho que se o Inter ganha a Sul-Americana...
Não consigo virar e falar Sul-Americana, pro Inter é pouco.
Vamos fazer
porque
vamos fazer
isso, se termina o Campeonato Brasileiro em segundo, terceiro.
Segundo. E Flamengo, e brigando, e o
título da Sul-Americana é um ano ruim.
Tudo depende muito da trajetória.
É. Não, mas se o Inter...
Vou dar um exemplo.
Propondo exercício se o Inter, vou pegar, do bom campeonato
vou pegar,
e o título.
Vou pegar a melhor trajetória possível na Sul-Americana. O Inter pega e elimina ali uma equipe argentina, pega na semifinal, tira o Boca, pega o Corinthians na final... O torcedor do Inter tem bronca por diversas razões e atropela o Corinthians na final. E é vice-campeão sul-americano, é uma coisa. Agora o Inter pega, sei lá, o Del Valle, sai da Libertadores. Porque o São Paulo pega o pé, sai da Libertadores, fica em terceiro.
É um papo pra depois, ele
e o Inter
passa.
Pega o Del Valle
é um
na final.
Papo pra depois, eu acho.
Mas aí, de novo, a gente...
É que eu não acho que a taça da Sul-Americana é pouco.
Questão. Agora, acho que não.
Tem um ponto pra mim que é importante... que é como você trata o Campeonato Brasileiro no seu início. E acho que aí não tem muita discussão, porque o Inter não está pensando na Libertadores, ele está pensando na Sul-Americana.
Sim.
Pensar no Campeonato Brasileiro, pensar na lógica evidente e óbvia de que todo jogo vale 3 pontos da primeira e da 38ª rodada, não é algo tão comum assim no futebol brasileiro. Tem muito treinador, inclusive, que pensa, não, depois o brasileiro a gente recupera, o brasileiro tem tempo, o brasileiro tem outras rodadas.
O discurso padrão.
Só que se alguém começa, e eu me lembro muito do Dudu,
e vamos lembrar do grupo
retrasado,
do Inter
sentado
também, né?
Aqui, falando, cara, o Abel que é muito brasileiro e ele acha que tem que começar o brasileiro ganhando todos os jogos, fazendo uma sequência positiva de vitórias, porque...
É.
E eu acho que isso faz todo sentido. Então, assim, isso faz todo sentido, de fato... Mas é normal que times que jogam a Libertadores e que talvez até poupem numa primeira rodada por conta das finais dos estaduais tenham que olhar com mais carinho para a competição sul-americana nessas primeiras rodadas de brasileiro. Sim. É normal. Aí por aqui, se você corre algum risco, é normal que você diga, não, pera lá, agora eu vou ter que escalar a força máxima na Libertadores e isso vai significar não escalar a força máxima no Campeonato Brasileiro. O Inter não vai fazer isso. O Inter, a gente tem certeza absoluta, não sei se vai escalar os titulares também na Copa Sul-Americana ou não, mas eu tenho certeza que nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ao contrário de alguns dos seus principais rivais na briga pelo título, o Inter vai escalar todos os titulares nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.
Até porque tem que fazer uma gordura, porque depois na Copa América vai sofrer com desfalques também.
Escala muito por causa da parte
também.
Vai, mas aí o Flamengo, que é talvez o principal favorito, vai sofrer ainda mais.
O grupo do Inter na Sul-Americana é um grupo fácil.
Sim.
Vamos jogar um time reserva e ficar em primeiro lugar.
Então, é contexto. Tem o contexto desse grupo fácil e do que a gente está falando, que é o brasileiro para o Inter. Para mim, não tem nem muita negociação, não. Eu acho que é pé embaixo. O que é o Cudê, o que é o grupo, o que eles querem, para o que esse grupo está sendo formado. Acho que ali não tem muita discussão. O grupo do Inter na Sul-Americana é um grupo muito fácil. Não é de respeitar ninguém.
Sim.
É você respeitar o que é o Inter e o que é o time do Inter.
Sim. Para fechar aqui, tenho 3 minutinhos. O sarrafo está bem mais alto para o Diniz?
Está mais alto. Porque ano passado, é só olhar a temporada inteira.
Vai ser mais cobrado, mais exigido?
Primeiro, ele é campeão.
É.
E vão exigir alguma coisa parecida. Segundo, os outros times são mais fortes. O Flamengo já é melhor do que era ano passado.
Sim.
A não ser que alguma coisa muito estranha aconteça. Palmeiras, já falei que eu espero que cresça. Botafogo vai ser mais forte, provavelmente, do que foi ano passado.
Está na Libertadores.
Na Libertadores. O próprio São Paulo, que volta à Libertadores, tem um elenco muito competitivo, muito unido, raçudo, e pode ser um time que vai pôr dificuldade. O Atlético talvez seja mais forte se o trabalho técnico encaixar. Está tudo mais difícil.
Então, mas está tudo no ser, né?
Está tudo mais difícil.
Porque, na real mesmo, até agora, só o Flamengo mostrou que essa força a mais...
Tudo bem.
Até comparando com o Fluminense, ok.
Desse monte de...
Mas os outros até agora, o Palmeiras me parece que fica...
Em 10 dias aqui a gente já começa a tirar esse C.
É isso.
Então, porque a gente está fazendo previsão.
O C é porque a gente é muito pé no chão.
É.
Porque a tendência é que muitas dessas coisas que a gente tem dúvidas andem bem.
Como é que você acha que vai encaminhar, então?
Safo.
Vai lá. Você falou o C é pé no chão, então vamos lá.
O que eu acho?
O que você acha que vai encaminhar?
Acho que o Botafogo vai fazer uma boa Libertadores, acho que vai fazer uma boa Libertadores...
Mas acima do Fluminense? Tua expectativa é maior para esses times do que para o Fluminense? Do atual campeão?
O Atlético, eu tô com expectativa um pouquinho... Não, mesmo nível. Vamos esperar o trabalho do
o Sarrafo.
Não te senti empolgado com o Fluminense, não, hein?
Não. O Sarrafo do Fluminense, ele tem que ser mais alto. O que não pode ser mais pesado é a chibata em tropeço. Que é isso que as pessoas ficam... ávidas ali no Diniz.
O
tá vendo?
Sim, porque
o pessoal tá ali esperando, né? O tropeço.
Não, 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 não é
o
isso.
Jean, o Jean estava aqui ano passado e eu falei, o Jean concordou na hora, então a opinião é dupla.
Sim, sim, que não era
que
favorito.
Que não podia se descartar o Fluminense como campeão da Libertadores, na primeira fase. Sim. A gente falou
então,
isso.
Então, e acho que é isso, né? Libertadores não. Eu até acho que o Fluminense contratou peças. Tem dois pontos no Fluminense. O Fluminense tem um elenco de jogadores veteranos que foi muito utilizado, inclusive, na temporada passada. E a gente até falava aqui, o Fluminense, cara, o Diniz roda pouco. Para um elenco da idade que tem os jogadores do Fluminense, ele roda pouco. Será que Sim. não vai sentir em alguma... Deu tudo certo, porque o time acabou campeão sul-americano. Para essa temporada, tem o ponto de que esses jogadores estão um ano mais velhos, né? E foram muito utilizados na temporada passada, e isso é um fato. Agora, o Fluminense também contratou jogadores, também veteranos, para substituir aqueles caras importantes, jogadores de qualidade, né?
Renato Augusto,
o Douglas, o Renato, são jogadores que, assim, substituem peças essenciais do Fluminense que não terão condição de jogar 90 minutos de todos os jogos, já não tinham e não terão nessa temporada, terão menos ainda, mas que tem o potencial para entregar tanto quanto, porque o Renato Augusto não fica atrás do Ganso na qualidade Sim. de entrega, entrega até mais em outras fases do jogo. O Douglas também, do ponto de vista técnico, não deixa a desejar ao Keno, por
pra
exemplo.
Mim,
então,
pra assim, mim é muito mais pra gente fechar que a gente tá no limite.
Você escutou a musiquinha, né?
Pra mim tem que ser mais por isso, de um elenco um pouco mais amplo do que só pelo campeão tem que fazer mais.
Ponto final do Linha de Passe, amanhã tem mais, hein? É, tem Linha de Passe terça, tem Linha de Passe quarta, tem Linha de Passe quinta. Semana de Libertadores
pra
é assim,
ficar,
meu amigo.
Se,
e sexta tem Mina de Passe.
Belíssimo.
E tem o Mina de Passe. Muito obrigado, muito obrigado. Nos vemos amanhã, hein? Então, com mais Linha de Passe, depois da rodada, 11h30 da noite, vem aí o Resenha da Rodada. Beijo, valeu.
Saúde e paz a todos e a todas, ótima terça.
Mais clima.